Joana, diz aí qualquer coisa.
Qualquer coisa. Está bom? Consegues me ouvir? Sim. Mais ou menos? Está fraquinho?
Acho que está bom.
É de manhã, convém, sabes que isto
não, não convém aproximares muito do micro.
Está bem.
Assim, assim está ótimo.
Ok.
Penso eu. Se não tiver, eu vou dizendo coisas.
Experimentamos, não é?
Eu vou dizendo coisas. Vamos a isso.
Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. É um gosto estar aqui consigo mais uma vez ao longo desta hora. Hoje com a fadista Joana Rios, é ela a minha convidada. Joana, seja bem-vinda a este programa. Obrigado por estares aqui, obrigado por teres vindo depois de muito tempo em que tentámos agendar uma entrevista e sem grande sucesso, diga-se de passagem, finalmente vens aqui às Madragoas e portanto vai ser bom, vai ser fixe. Como é que te sentes?
Bem. Muito bem.
Como é que têm sido os seus últimos dias?
Têm sido atarefados.
Com muito trabalhinho?
Sim, bastante trabalho, felizmente. E mais aí que se adivinha, como vinhamos a falar, não gosto muito de divulgar coisas que ainda estão assim meio por confirmar, mas eu penso que este ano vai ser um ano muito positivo.
Aliás, vens aqui também, entre outras coisas, obviamente, vamos falar do teu disco, mas vens aqui falar dos concertos que vais dar, e são uma série de datas. Sim. Eu ainda vou procurar aqui, porque ainda não... Deveria já ter isto aqui à frente, mas não, vou procurar as datas dos concertos. Já sabes as datas?
Sei,
de fora?
Sei.
Muito bem.
Posso dizer.
Então pronto, diz-me lá.
Olha, já este sábado em Évora, depois na semana seguinte, dia 4, se não estou em erro, sim, 4 de fevereiro em Torres Vedras, depois a data seguinte em Lisboa, que muitas pessoas me têm perguntado quando é que eu canto em Lisboa, sem ser no contexto da Casa de Fados, não é? Vai ser integrado no ciclo A Fado no Cais, no Auditório do Museu do Fado, que é em abril, 20 de abril, se não estou em erro. Depois, em maio, é lá mais para o norte, Póvoa de Varzim e Casa da Música, mas podem ver tudo no meu site também, está lá, joanarios.pt.
joanarios.pt. Vou já aqui...
Aproveito.
Vou já aqui ao teu site, joanarios.pt. E também tens Facebook. Também,
eu também tenho Facebook,
estás,
sim.
No Facebook. Tens página, sim, de artista no Facebook?
Tenho. Sim.
Pode procurar por Joana Rios no Facebook, também vai encontrar. E joanarios.pt. Por acaso, agora não estou a conseguir. O que é que se passa? joanarios.pt.
Ai, não me digas isso.
Vamos aqui ao teu site. É muito importante, hoje em dia, os fadistas, os artistas no geral, obviamente, mas terem presença no Facebook e nas
sim,
redes sociais.
É, e as pessoas contactam imenso. E uma coisa muito engraçada é que às vezes mandam-me mensagens a achar que é alguém que gera a minha página por mim. Eu não sei se é prática muito comum, se calhar é a tua cara, mas neste caso a minha página de artista sou eu que falo com as pessoas e sou eu que respondo às mensagens, portanto...
Gostas de manter essa possibilidade?
Ai, gosto, claro que sim, eu sou...
Que tipo de mensagens recebes, Joana?
Ai,
aquelas que se podem dizer, algumas envergonhariam de certeza as pessoas que mandam. Mas...
Não, nem por isso, por acaso. As pessoas são muito comedidas e muito simpáticas e mandam beijinhos e fotografias com ursinhos e corações, que eu acho o máximo.
Gatinhos, enviam gatinhos.
E pronto.
Por que eu não recebo gatinhos e ursinhos?
Olha, ninguém não me envia. Sei, pronto. Isso agora...
Ai, eu gostava de receber mais gatinhos.
Olha, recebo imensos gatinhos e eu acho isso um amor e as pessoas desejam felicidade e é muito bom porque tu sentes que as pessoas fazem isso de forma espontânea, portanto não teria nada, claro, que o fazer, portanto é muito querido e eu tento sempre responder e às vezes ando para trás e às vezes não, vejo notificações de coisas que as pessoas me disseram que eu gostava de ter respondido e depois só respondo mais tarde, não é por mal, mas acaba por ser às vezes um bocadinho difícil de acompanhar, mas uma coisa é certa, é que sou sempre eu que respondo, sou eu que vejo as coisas, portanto não tenho ninguém a gerir a página por mim. E porque eu gosto mesmo, sou uma conversadora, eu gosto de conhecer pessoas, gosto de falar e portanto acho que é importante o Facebook mais do que o site, não é? Que o site acaba por ser uma coisa mais estática. O Facebook tem essa coisa ótima, por exemplo, nós agora podemos tirar uma selfie e pôr no Facebook e dizer, ah, então vejam, e as pessoas têm essa vantagem de poderem ver, sei lá, se calhar verem a tua cara e a minha quando fomos entrevistados, isso é giro, é, tem algo de voyeurismo, é verdade, mas também é uma partilha, não é?
Sim, e é só uma forma também de comunicar.
De comunicar, exatamente.
É uma forma de comunicar.
Eu acho que é um, pronto, é a nova praça pública, não é? Nós vamos lá e partilhamos
as nossas
ideias.
E só vê quem quer.
Exatamente.
Por vezes as pessoas têm esta ideia de que, imagina, eu estou a seguir a tua página, tu colocas uma foto, eu tenho que estar a levar com isto. Não, posso simplesmente deixar de seguir a tua página.
Exatamente.
Posso simplesmente deixar de seguir.
Que é uma coisa um bocadinho mais radical.
Já desamigaste alguém, Joana Rios? Confessa lá.
Por acaso já. E até foi bastante recentemente. Mas sabes que não teve tanto a ver com o facto. Às vezes prefiro não ver certas coisas para não me chatear. Para não,
okay.
Não é? Lá está. Não quero ver.
Exato,
é o que tu estavas a dizer.
A pessoa tem esse direito.
A pessoa prefere não ver. Mas muitas vezes faço não seguir. Sei lá, não sei, não sou muito uma pessoa de desamigar, vou-te dizer, se fiz isso, fiz para aí uma ou duas vezes com pessoas que foram claramente hostis. Lá está, é o que tu dizes, se tu não queres ver, não vais ver, não vais para a página da outra pessoa hostilizar, eu acho isso horrível. Acho que as pessoas podem debater as coisas e o Facebook hoje em dia é essa plataforma, não é? É a nova praça,
é um espaço de discussão
e debate, mas eu acho que deve ser sempre feito de forma educada e irracional. Quando se parte para a irracionalidade e para a falta de educação, é porque faltaram outro tipo de argumentos.
O problema é que por vezes o facto de... das pessoas estarem atrás de um ecrã facilita...
É claro, dizerem coisas que nunca diriam na cara.
A má educação.
Exatamente. E às vezes o escrito, não é?
Sim.
O escrito leva a certas más interpretações. Acontece muitas vezes ver no Facebook pessoas a dizer: ah, desculpa lá, mas não era isso que eu queria dizer, o que eu queria dizer era outra coisa. E isso muitas vezes será sincero, outras vezes menos, mas eu acredito muito nisso. Às vezes a palavra escrita tem uma força tremenda, não é? E por isso as pessoas às vezes usam tanto sorrisinhos, e eu acho que é uma forma de amaciar aquilo que está escrito, não é? Porque o tom da voz...
E o tom perde-se um bocadinho quando se escreve.
Pois, assim, exatamente.
Há muito mal entendido, porque de facto não há expressão corporal, não há um sorriso.
Exatamente.
Lá podemos acrescentar uns bonequitos e tal.
E se vê como é tão importante o contacto pessoal, não é? O Facebook e toda a internet é muito interessante, mas para mim nada supera a relação presencial com as pessoas, não é?
Estamos a falar de mal entendidos, há também mal entendidos no que diz respeito aos fados, ou seja, as pessoas
chegam
ao pé de ti e dizem: isto quer dizer o seguinte, este fado transmitiu-me o seguinte. E tu dizes: bem, não era bem isto que eu queria transmitir. Isso aconteceu com alguns dos temas do teu disco?
Não, por acaso não, porque eu acho que o meu disco até não dá tanto asa a esse tipo de dupla interpretação. O que acontece muitas vezes é tu vires ser criticado pela forma como interpretaste determinado fado. Ah, porque isso é uma coisa extremamente pesada e...
Que críticas recebeste, por exemplo?
No disco não... Olha, não sei, não, eu agora ouço o disco e eu própria acho que... Embora tenham passou um ano, sim, desde que o gravei, há muitas coisas que eu já estou a cantar de forma muito diferente. Muitas vezes falo isso até com os meus músicos, que me acompanham e que são praticamente sempre os mesmos. E muitas vezes, ainda no outro dia o Pedro Pinhal me estava a dizer: fogo, estás a cantar de uma forma já muito diferente do disco, e ele a dizer isto de forma positiva. Eu acho que, se calhar, à medida que vamos apurando e que vamos cantando repetidamente as coisas, vamos descobrindo novos significados e novas paletas de cores e novas intenções. E em disco isso é sempre muito difícil, é sempre muito mais fácil ao vivo, porque o disco tem o problema que nós estávamos a dizer, que é o mesmo problema da internet, que é: tu não estás a ver o cantor a cantar. O cantor não está a cantar como canta ao vivo, porque é impossível fazer
em estúdio.
Por isso
é que há muitos artistas que são melhores em disco do que ao vivo, e vice-versa.
E vice-versa, exatamente. Eu acho que sou um daqueles artistas que sou melhor ao vivo, porque eu sou uma pessoa que eu acho bastante expressiva e movimento-me. E o disco, especialmente no fado, o estúdio é uma coisa muito ingrata para os fadistas. Há pessoas que se calhar se sentem mais à vontade. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do vivo e de cantar ao vivo, e para mim gravava todos os discos ao vivo. Inclusive, não sei se se isso não será o futuro. Se, não, se a opção no futuro não será uma opção desse género. Especialmente no fado, porque lá está, há tanta coisa que se perde. Pronto, no estúdio tens inúmeras vantagens, podes repetir, podes corrigir. Nós não devíamos estar a dizer estas coisas, mas é verdade, é assim, porque até o disco estar completamente gravado, ele é um objeto que pode ser, pode sofrer várias alterações, e isso é positivo. Eu acho que isso é positivo. Há erros porque não há necessidade de ficarem, não é? De, sei lá, a pessoa enganou-se numa palavra.
Claro.
Ficar, ficar um erro desses.
Imagina, a pessoa espirra a mãe.
Por exemplo, ou tosse.
Não, vai ficar assim porque isto tem que ser autêntico.
Exatamente.
Vai ficar com
não, isso é um disparate, obviamente. Mas depois, por outro lado, perde-se aquela textura da voz, perde-se inúmeras coisas que acontecem ao vivo e que são muito difíceis de replicar em estúdio.
Mas a verdade é que os temas, e como disseste, os temas vão mudando. Ou seja, aquilo que nós ouvimos no teu disco já é diferente daquilo que tu estás a cantar ao vivo,
é, claro,
neste momento.
É.
Isso gera contentamento ou gera frustração? E passo a explicar. Contentamento por, fixe, estou a conseguir criar uma coisa nova, ou frustração, ah, se eu gravasse isto hoje, gravaria de forma diferente?
Olha, sabes que eu já tenho idade e já gravei o suficiente para perceber que essa frustração acontece passado um ano, mas também acontece passado 5 minutos de teres fechado o disco. Portanto, essa frustração é muito... Não há nada a fazer, é mesmo assim. É como uma fotografia que tu tiraste e que, olha, fiquei com o olho meio fechado, acabou. É aquela oportunidade, é aquele momento, percebes? E o disco diz com aquilo que tu és no momento. Porque também não vale a pena estar a fazer mais do que é. Se tu cantaste assim ali, é porque naquele momento foi o melhor que tu conseguiste fazer. Claro que passado um ano, e à medida que tu vais cantando cada vez mais e evoluindo nos temas, eles crescem e regra geral, melhora a tua interpretação, não é? Claro, dá-me uma certa pena, mas isso é uma contingência da vida, é mesmo assim, não é? E só penso que no próximo disco terei maturidade para fazer as coisas de forma melhor e se calhar usar outras estratégias para chegar ao momento do disco e as coisas estarem um bocado mais amadurecidas. Se bem que isso... Isso é um bocado como aquela corrida da tartaruga e da lebre, não é? Tu estás quase a apanhá-la e ela foge e estás quase a apanhar. Portanto, há sempre coisas a melhorar. Não vale a pena ficar muito angustiado com isso.
Joana Rios, convidada de hoje das Madragoas, ela tem disco, já editado há alguns meses, mas ainda vale a pena falar dele. Claro que vale. Chama-se Fado de Cada Um, de Cada Um. Esta dicção não está grande coisa hoje. Ela tem concertos onde vai apresentar o disco. O mais recente, ou melhor, o próximo, será em Évora, no Armazém 8, em Évora, por volta das 10 horas, dia 28 de janeiro. Ou seja, é este sábado, certo?
Certo.
Joana? E depois também no Cineteatro em Torres Vedras, dia 4 de fevereiro. Agora é tempo de ouvirmos temas do disco. O que é que vamos ouvir? O que é que te apetece ouvir?
Nesta conversa toda agora deixou-me assim um bocadinho... Então podemos começar pelos temas que têm sido menos escutados e já que falaste do tema do disco e foi o tema que eu escolhi para encerrar o disco.
A faixa título?
Em todas as entrevistas escolho essa faixa para encerrar. Nesta passemos diferentes, vamos abrir,
parece-me bem.
E depois já se calhar falamos um
Fado
bocadinho.
Fado de Cada Um, não é?
Exatamente.
Pronto, para já é isto.
Todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte ninguém foge, por mais forte, ao destino que Deus dá. O meu fado amargurado assim na minha bem clara quem fora
finjo ser quem não temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Bom seria poder um dia trocar-se o fado por outro fado qualquer, mas a gente já traz o de ser mulher bem pensado. Todos temos nosso fado, e quem nasce mal fadado, melhor fado não terá. Ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá. Quimera, essa garota que fui eu sempre a sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir. As gargalhadas vêm pousar na janela, e ao ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, quem me dera rir ainda como ela, mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, tudo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Ao ver-se nela a alma fica a chorar. Lá vem gingando nesse teu passo miúdo, melena preta, calça justa, afiembrada. Como mudamos tu que foste para mim tudo. Hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graçola e ironia eram da rua, andavam de boca em boca, e era ver-te que nem sei o que sentia. Talvez loucura que por ti andava louca. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Ao ver-se nela a alma fica a chorar. Tenho a janela do peito aberta para o passado, tudo feito de fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Ao ver-se nela a alma fica a chorar. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Ao ver-se nela a alma fica a chorar. Das ilusões as que tive, enchei a rua, lá estão. A gente vive dos tempos que já lá vão.
Depois de... Já, Amália. Também é o triste, sim, né? depois os outros todos são coisas.
Isto é a Joana, Joana Rios a explicar-nos que há três fados da Amália neste disco. Ouvimos Fado Cada Um e também À Janela do Peito. Alguma coisa a dizer?
À Janela do Meu Peito.
À Janela do Meu Peito. Aqui está, não está bem escrito, mas está só À Janela do Peito. Alguma coisa a dizer sobre estes dois temas, Joana? O que tens para alguma história relacionada?
Olha, o Fado Cada Um foi um fado que, quando eu comecei a cantar fado com o mestre António Parreira, ele me disse logo, a menina tem que cantar este fado. E depois eu fui escutá-lo na única gravação que existe disponível da Amália, que é na História de uma Cantadeira, e eu percebi. Eu percebi porque é que ele me tinha dito aquilo, porque realmente eu identifiquei-me totalmente com a letra do fado e com tudo. E quando pensei em gravar um disco, tive a certeza que este ia ser. Este foi o primeiro fado que foi escolhido e tinha a certeza que o disco se ia chamar assim também, Fado de Cada Um, porque tem a ver com a minha história e tem a ver com... fez-me todo o sentido. E porque a Amália é uma grande referência, para mim é uma grande referência e eu gostava muito de cantar algumas coisas que ela cantou neste disco. O À Janela do Meu Peito foi um tema que eu escolhi, não é um fado, é uma canção que eu escolhi porque me reporta, quando eu ouvia, me reportava sempre para uma fase em que eu vivia em Santos e que foi uma fase da minha infância e que todo o ambiente desta canção me leva para lá. E uma das lembranças que eu tenho dessa altura é de escutar muito fado e de escutar muita música popular portuguesa, sei lá, desde Tony de Matos à Tonicha, à Amália, porque havia um rádio, nessa casa onde eu vivia, havia um rádio que estava sempre colocado numa janela que dava para um pátio interior. E esse pátio interior era cheio de vida, era cheio de senhoras a estender roupa, era cheio de crianças a brincar, e aquilo, todo esse imaginário, quando eu ouço esta canção, leva-me para lá. E essa foi uma grande vontade que eu tive, foi de gravar este fado por essa razão, porque tinha tudo a ver com esse imaginário fadista que estava lá da minha infância.
O imaginário que se cria nas nossas cabeças quando ouvimos o teu disco é, curiosamente, é o de um bairro. Pelo menos na minha cabeça foi isso. Acho que há um lado bairrista neste disco, ainda que um bairro moderno. É uma coisa
engraçado,
estranha. Não sei se concordas isso. Comigo.
É, estás a perceber onde é que concordo completamente. E ainda bem, porque este disco tem três pilares. Tem o meu amor a Lisboa. É uma cidade que eu conheço profundamente, embora neste momento não viva em Lisboa. Mas é uma cidade onde eu vivi toda a minha vida. 30 anos da minha vida, é uma cidade que eu conheço profundamente, como as palmas das minhas mãos. Eu não sou de um bairro muito típico, sou do bairro de Benfica, e por isso talvez o bairro moderno.
O bairro de Benfica, sim, não é o bairro típico.
Não é o bairro típico, mas sempre andei pelos bairros típicos, porque, olha, estudei muitos anos no Conservatório, na Academia de Amadores de Música.
Mas o Benfica, devo dizer, tem também uma atmosfera fixe. Eu gosto muito de Benfica.
É cool, coisa... é descontraído.
Há qualquer coisa em Benfica que me... Eu agora não estou a falar do clube. Quer dizer, também estou a falar do clube. Mas eu gosto mesmo de Benfica. Eu sei que tenho ouvintes em Benfica e, por isso, um forte abraço.
É um bairro descontraído, sim. E eu acho que esse lado bairrista tem a ver com isso, porque eu realmente gosto muito da cidade de Lisboa, a cidade onde eu cresci e conheço muito bem. E talvez por aí tenha... É um dos pilares. O outro pilar é o amor ao fado. É um pilar também do disco.
Um amor que começou quando, Joana?
Olha, o amor começou há relativamente pouco tempo, tendo em conta que a verdadeira acessão da palavra amor, não é? Eu costumo dizer que o fado para mim esteve como aquele amor que está ali à nossa frente durante toda a nossa vida e que nós não o vemos, não é? Que andamos à procura e há um dia que olhamos e espera lá. Mas afinal ele esteve sempre aqui e eu não o estava a ver. E para mim o fado tem muito disso, porque a primeira experiência que eu tive com o fado foi bastante cedo, e foi precisamente nos Ferreiras, com o Fernando Maurício, em que tive um choque, cantei fado e depois chorei imenso, e que foi uma coisa, pensei, isto não é para mim, isto é uma coisa
correu mal?
Intensa. Não, correu muito bem. Aliás, o Fernando Maurício passava a vida a dizer ao meu pai, mas quando é que ela vem cá cantar? Mas quando é que ela vem cá cantar? Ela tem que vir cantar, ela tem que vir cantar. E eu não sei porque sempre tinha esta coisa de fugir do fado, mesmo com... Isso aconteceu com o mestre António Parreira, quando voltei, curiosamente, de novo pelas mãos do meu pai, a aproximar-me do fado, eu fui conhecê-lo e foi, gostei imenso dele, porque ele é uma pessoa, uma enciclopédia viva, para além de ser uma pessoa de uma delicadeza extrema.
Sem dúvida.
E depois fugi dali durante um ano. E passado um ano, quando voltei a vê-lo, a primeira coisa que ele me disse foi: estou há um ano à sua espera. E eu fiquei assim, transida de embaraço. E pensei, realmente parvo isso, porquê? Porque não? E depois, quando comecei a cantar regularmente, nunca mais parei. E agora nem sequer me imagino a cantar outra coisa. Eu acho que isto é um bocado fazendo um paralelismo com os filhos, não é? Quando ele nasce, a gente pensa, mas esta criatura esteve sempre na minha vida, afinal, não é? Parece que não nos lembramos da nossa vida sem eles. E neste momento é isso um bocadinho que eu sinto com o fado. Eu penso que ele esteve sempre aqui na minha vida. E esse é um dos temas também deste disco. Há letras que foram escritas precisamente com essa ideia em mente.
Fado de Cada Um é o disco sobre o qual estamos a falar esta noite nas Madragoas. A minha convidada é a Joana Rios. Vamos ouvir mais dois temas do teu disco, Joana. O que é que queres ouvir agora?
Olha, então pode ser precisamente o Menor Versículo, que tem uma letra que fala, que se chama Do Fado Até Mim, e que fala precisamente isto que estivemos a falar.
Do Fado Até Mim?
Sim.
Qual é a faixa aqui?
É a primeira.
Não estou a encontrar aqui. Já viste isto? Nós acharmos que tínhamos todos, afinal se calhar não temos esse.
Ah. E se calhar também não tens outro, que fala precisamente desse lado bairrista moderno.
Meu Deus, não
olha, a culpa é tua.
Não me dificultes a vida.
A culpa é tua, que é o Onde Anda o Fado, que é o fado latino.
Que é a faixa aqui?
Que é... olha, agora tenho que saber.
A nova?
Será possível, a nova? É possível.
Vamos ver. Vamos lá decidir o que é que vamos ouvir. Para que eu também fique contente.
Não, mas é isso. Então, mas não podemos ouvir essas
podemos
duas?
Podemos ouvir, os convidados... ok, vamos ouvir.
Tem que ser essas duas. Depois do que acabámos de falar, tem que ser essas duas.
Silenciosa a solidão. e por fim ser vencida pelo cansaço é manter silenciosa a solidão. E por fim ser vencida pelo cansaço. Sou fadista e amante da madrugada. Sou aquilo que o destino me ditou. Pelo fado sinto a alma abençoada. E por isso tenho orgulho no que sou. Pelo fado sinto a alma abençoada. E por isso tenho orgulho no que sou. Amanhã fui ver na moraria como era acordar depois do fado. O fado vem de noite em romaria, deixando ali o seu rosto estampado. O fado vem de noite em romaria, deixando ali o seu rosto estampado. Buscava o destino nas vielas, mas nada parecia estar traçado. Batia muitas portas e janelas, ninguém sabia onde é que andava o fado. Batia muitas portas e janelas, ninguém sabia onde é que andava o fado. À procura da tristeza, por certo ali estivera a ser cantada, mas uns catraios riam, que beleza, e vi que a dor já estava de abalada, mas uns catraios riam, que beleza, e vi que a dor já estava de abalada. Corri em busca do ciúme, tentando ouvir um canto amargurado, mas nada dos lamentos do costume. O bairro parecia sossegado, mas nada dos lamentos do costume. O bairro parecia sossegado, com certeza e claridade. É sempre com orgulho e altivez que o fado está presente na saudade. É sempre com orgulho e altivez que o fado está presente na saudade.
Eu sou oficialmente o locutor. Sou oficialmente, tenho dois títulos. O locutor mais preguiçoso, porque forcei ao máximo que a minha convidada escolhesse um outro tema só para eu não ter trabalho a colocar o disco, enfim, e a fazer essas coisas que imagina que há uns 20 e tal anos, se calhar até menos, os locutores tinham que andar com o vinil atrás e colocar tudo. Eu agora tenho, não quero ter trabalho de colocar o CD, mas sou também o locutor mais sortudo, porque... A verdade é que os dois temas estavam no nosso sistema e eu aprecio muito isso. Joana, Vamos lá ver. Sabes que há um excerto desta conversa que depois vai passar no nosso noticiário a propósito do teu concerto. E depois é daqueles excertos em que os artistas, os fadistas, falam de forma muito arrumada sobre as coisas. Por isso, a pergunta que eu te faço a seguir é para esse excerto, para passar no noticiário. Agora vou parecer um locutor mais sério. Joana, o que é que podemos esperar para estes concertos que vais dar ao longo do ano 2017?
Isto não correu bem.
Correu.
Repete lá.
Joana, o que é que podemos esperar desses concertos para 2017?
Bom, estes concertos vão ser basicamente uma apresentação do disco, onde nós vamos tocar o alinhamento do disco e talvez uma outra surpresa, e é algo que eu estou muito expectante, porque tenho muita vontade de levar este espetáculo e este concerto para outros palcos e pelo país fora.
Está arrumado, é mesmo isso que eles precisam. Viste? Foi muito bom isto. O que é que tu fazes? Como é que ocupas os teus tempos livres? Quais que parecem aquelas perguntas de apresentação nas universidades e nas escolas? Diz o teu nome, a idade e como é que ocupas os teus tempos livres? Mas eu interesso-me por isto porque eu sei que por vezes não sobra muito tempo entre concertos, trabalho, etc. Mas eu acho que aquilo que vocês fazem nos tempos livres, aquilo que gostam de fazer, acaba sempre por influenciar aquilo que nós ouvimos, de alguma maneira.
Sem dúvida.
Não é? Por isso, onde é que vais buscar a inspiração?
Olha, eu faço duas coisas fundamentalmente nos meus tempos livres, que são muito poucos. Estou com os meus filhos, que são 3 e que me ocupam um imenso tempo, mas que é um tempo que eu gosto muito, portanto, para mim, os tempos livres, passo bastante com eles, e ouço fado. Portanto, estás a ver que é uma coisa, não é nada de extraordinário.
O que é que tens?
E gosto muito de ir a concertos e ouvir outros fadistas. Isso é uma coisa que eu sempre que tenho a disponibilidade para o fazer, tento fazer mesmo, porque acho muito inspirador ouvir outros cantores a cantar. E depois também, eu gosto muito de ouvir música e gosto muito de ouvir, não é aquela coisa de ir no carro a ouvir, sentar-me a ouvir, ver pedaços de concertos, e gosto imenso de cinema também.
O que é que tens ouvido e o que é que tens visto?
Olha, tenho tentado ver, porque é uma luta familiar, mas tenho tentado ver mais cinema francês, que é uma coisa que eu adoro. Gosto imenso do cinema
europeu. É uma luta familiar porquê?
É porque o meu marido detesta. Portanto, pronto, lá vêm essas coisas.
Ele gosta de filmes de ação norte-americanos.
Essas pós-novel vagos que não tenho paciência para isso. E ele gosta de coisas americanadas. E eu percebo perfeitamente, porque às vezes também me apetece aquelas coisas assim, tipo, completamente, não digo série B, também já não tenho, não é bem esse o género, mas às vezes gosto assim para descontrair.
E até porque há bom cinema norte-americano, e mesmo um bom cinema norte-americano tem de facto características diferentes do bom cinema europeu, não é?
Claro, sim, sem dúvida, e aqueles cineastas mais, vamos lá, um bocadinho mais intelectuais norte-americanos também são muito diferentes dos europeus, e também há cinema europeu leve, muito bom. Mais,
sim, sem dúvida,
sem
ser dúvida.
Aquelas coisas mais pesadas. Bom, e isso é.
E música?
E música? Mas queres que eu te fale de fadistas?
Tanto faz,
olha,
tanto faz.
Há pessoas que me inspiram imenso e que eu ouço recorrentemente. Olha, a Amália é uma delas que ouço recorrentemente. A Maria Teresa de Noronha, tenho andado a ouvir, sim, já ouvia.
Incrível,
antes,
Maria Teresa de Noronha.
Já ouvia antes, mas agora tenho andado a ouvir com aquele ouvido cirúrgico. Porque ela é de uma subtileza e é preciso, lá está, é um daqueles fadistas que é preciso atenção, podes escutar, a forma como ela canta cada palavra, as inflexões e tudo. Assim, desses mais antigos são os que eu tenho ouvido assim de forma mais atenta, até mais a Maria Teresa de Noronha. Depois ouço imensa guitarra portuguesa, ouço imenso Carlos Paredes. Esse é um das formas que eu passo os meus tempos livres. Passo imenso do meu tempo livre a ouvir, pela noite dentro, toda a obra do Carlos Paredes, de forma repetitiva, e aquilo é viciante. Pronto.
Joana, vamos fazer então o seguinte, vamos ouvir dois temas teus, agora para o final do programa, se nós vamos chegar ao fim. Vamos ouvir o que é que te apetece. O que é que queres ouvir?
Só estou a escolher coisas que não, têm sido menos escutadas, porque podes queria seguir, dar-lhes essa...
Claro,
essa,
e podes seguir
porque
esse...
Porque eu gosto imenso. Então, vamos continuar nessa linha e vamos ouvir o Fado da Azanha, que é No Colo da Madrugada.
Certo.
E encontrei uma guitarra.
Tem tudo a ver. No Colo da Madrugada, porque este programa passa da meia-noite à uma. Depois... encontrei uma guitarra, porque depois desse tema, encontrei uma guitarra, vamos também ouvir Carlos Paredes, porque eu sei que tu gostas de ouvir o Carlos Paredes. Vamos terminar o programa com Carlos Paredes. Então, recapitulando, no colo
eu posso escolher?
Podes, o que é que queres ouvir do Carlos Paredes? Força.
Vou meter em trabalhos. Pode ser o Porto Santo.
Muito bem, Porto Santo, Carlos Paredes, antes No Colo da Madrugada, depois No Colo da Madrugada vamos
encontrei
ouvir
uma
Encontrei
guitarra.
Uma Guitarra e depois sim Carlos Paredes. Conversei durante esta hora com a Joana Rios, ela tem discos, chama-se Fado de Cada Um e vai ter também concertos. Dia 28 de janeiro, já este sábado em Évora, às 10 da noite, e depois também Cine Teatro Torres Vedras. Há mais datas, podem encontrá-las no site da Joana Rios, joanarios.pt. Eu regresso amanhã. Forte abraço, Joana. Foi um gosto conversar contigo.
Igualmente, mas
estás convidada a voltar.
Boa.
Pronto, é isto.
amava, deixou-lhe as cordas ao vento. Quando achei já não treinava, porque quem a dedilhava deixou-lhe as cordas ao vento. Prendi-lhe as cordas com jeito, cantei-lhe fados sem fim. Enlacei-a no meu peito e fiz-lhe um fado perfeito do melhor que havia em mim. Enlacei-a no meu peito e fiz-lhe um fado perfeito do melhor que havia em mim. As nossas mágoas juntamos, fizemos do fado a amarra. Nunca mais nos separamos, juntos rimos e choramos, eu o fado e a guitarra. Nunca mais nos separamos, juntos rimos e choramos, eu o fado e a guitarra. Separamos, juntos rimos e choramos, eu o fado e a guitarra.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.